Boa noite, Miguel.
Boa noite.
Muitos acontecimentos a marcar aqui a atualidade, sobretudo a nível internacional. Julgo que será sensato começarmos pela declaração que acabou por incendiar os ânimos.
Cronologicamente, de segunda-feira.
De segunda-feira, a declaração de Emmanuel Macron.
Vamos ouvi-la.
Ok, ce soir, de manière très libre et directe, il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre.
Nada pode ser excluído. Eu não sei o que é que passou pela cabeça deste senhor, do presidente francês, mas algum ataque de loucura. O que ele está a propor aos países da NATO, aos 31 países, porque a Suécia ainda não assinou formalmente tratados, a Terceira Guerra Mundial. E em termos inacreditáveis, pelo seguinte, primeiro porque o tratado da NATO é um tratado de defesa, não é um tratado de ataque. E é um tratado que prevê que se algum dos seus membros for atacado, os outros defendem. O artigo 5º, a Ucrânia não é membro da NATO, ainda não é membro da NATO. Portanto, o que ele está a propor diretamente é uma guerra da NATO contra a Rússia no território ucraniano.
Que legitimou esta resposta de Vladimir Putin?
Já vamos à resposta de Vladimir Putin. Mas deixa-me dizer que a NATO já está altamente envolvida na Ucrânia, não só através de armamento, através de conselheiros militares. E eu recordo que os Estados Unidos começaram a guerra no Vietnã exatamente através de conselheiros militares, tal como a Rússia começou a guerra no Afeganistão, nos idos dos anos 70 e 80, também com conselheiros militares. Mas a NATO foi atualizando e tornando cada vez mais letal o seu armamento dado à Ucrânia. Aviões de combate, os mísseis intercontinentais, os ICBM, que são armas capazes de atingir o território da Ucrânia. Não são armas de defesa antiaérea, são armas de ataque. E agora Macron vem falar de forças. E o primeiro-ministro da Checoslováquia veio falar de acordos bilaterais para que alguns países da NATO mandem soldados para o terreno. Ora, isto é um passo em direção ao abismo. Isto é uma coisa completamente louca que passou assim em Portugal completamente.
Mas repara, houve imediatamente um coro de, não foi de críticas, mas os restantes líderes europeus deixaram muito clara a posição, europeus e da NATO, de que não alinham na posição de Emmanuel Macron. Nem isso chegou para travar ameaça direta de Vladimir Putin hoje de avançar para uma guerra nuclear caso
Sandra,
venha a haver
vamos devagar.
Da NATO
eu vi a nossa peça. No passado eu já vi pelo menos 4 vezes, desde que começou a guerra na Ucrânia, falar da ameaça nuclear de Putin. E depois de ter ouvido isso, eu fui ler atentamente as declarações de Putin e em nenhum momento ele tinha feito uma ameaça nuclear. Em nenhum desses 4 momentos.
Achas que agora
hoje,
é para levar a sério?
Hoje, procurei, mas ainda não consegui ver a tradução literal daquilo que ele disse. Mas aquilo que passou na peça foi que ele disse, perguntou se os líderes ocidentais estão conscientes que enviar tropas para lá põe o mundo à beira de uma guerra nuclear. Ou seja, de ambas as partes, e que isso seria a destruição da civilização. E acrescentou, estou disposto a reabrir com os Estados Unidos negociações bilaterais para chegarmos a um acordo sobre isto. O acordo era o START 2, que foi suspenso quando começou a guerra na Ucrânia. Foi suspenso pela parte da Rússia, porque achou que, num ambiente que estava criado, com um presidente americano que lhe chama louco furioso e filho da mãe, não sei quantos, não havia condições. E o acordo devia ser renegociado, não foi. Eu acho que nós estamos a viver uma situação que é mais perigosa do que aquela que era durante o tempo da Guerra Fria, quando havia a União Soviética. E porquê? Porque temos uma geração de dirigentes. Putin é Putin, pronto, já sabemos o que ele é. Agora, do lado ocidental, temos uma geração de dirigentes que brinca com o fogo e que acha que pode derrotar a Rússia. E eu chamo a atenção para mais uma coisa. A declaração de Macron aparece 5 dias ou uma semana depois de, pela primeiríssima vez, Zelensky ter falado de um plano de paz, ter dito que tinha um plano de paz, até já tinha um local, que era em Zurique, e apresentá-lo à Rússia. A Rússia está presente, ele ia apresentar um plano de paz à Rússia, e depois havia a haver uma segunda ronda num país europeu que ainda não estava escolhido, onde a Rússia responderia ao plano de paz da Ucrânia. Ou seja, esta gente não quer a paz, esta gente quer a guerra, mas quer em termos que eu acho que são dementes, dementes mesmo, porque, não sei, estamos à beira de uma catástrofe, levados por uma cegueira. Isto vem de um senhor, Emmanuel Macron, que ainda por cima, a França é aquela potência que esteve sempre com um pé fora outro dentro da NATO, nunca lá pôs o seu arsenal nuclear dentro. não faz parte da lista dos 10 países que mais armamento tem fornecido à Ucrânia, o que é extraordinário, e de repente convoca todos os membros da NATO a Paris, e quando eu pensei que ele teria algum plano de paz para apresentar, não, sai-se com isto, vamos invadir a Ucrânia.
Já vamos avançar para o massacre que ocorreu hoje em Gaza e que agrava ainda mais o cenário de tensão no Médio Oriente, mas antes disso falavas nos dirigentes e na falta de capacidade de lidarem com o momento atual. Pergunto, estamos num cenário de eleições presidenciais na Rússia daqui a duas semanas, num ano de presidenciais nos Estados Unidos, com a probabilidade de Donald Trump ser eleito. Nesta conjuntura, olhando para aquilo que pode ser previsível acontecer, julgas que o mundo tem razões para estar, de facto, preocupado?
Eu acho que o mundo tem imensas razões. Bom, as eleições presidenciais da Rússia não contam, não pro forma.
Não conta, vai ser reeleito, obviamente.
As americanas são perigosíssimas.
Lá pelas relações entre ambos, Putin e Donald Trump.
Sim, para além disso. E porque eu acho que Joe Biden não está em condições de exercer um segundo mandato. E creio que o grande dilema dos eleitores americanos é votar num louco ou votar num homem que está quase senil. Portanto, dali não sairá nada de bom. Agora, deixa-me dizer só mais uma coisa. Putin assinou hoje com as armas hipersónicas que ele tem, que ele já tinha falado disto há três anos, antes mesmo da guerra. São os mísseis Poseidon e Zircon, que supostamente não são interceptáveis pelos mísseis americanos. E essa é a ameaça mais... Mais perigosa dele. Já aqui há duas semanas os americanos estão muito preocupados que ele possa pôr um míssil nuclear no sistema de satélites no espaço, que não será disparado como arma, mas que pode, de um momento para o outro, liquidar todos os satélites de telecomunicações do espaço. E de um minuto para o outro, amanhã, o teu telemóvel, o teu computador, os serviços de emergência médica, o mundo para. O mundo para, exatamente.
Daí ele ter dito que seria uma catástrofe muito mais trágica do que aquilo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando a Rússia foi invadida. Vamos avançar para o tema seguinte. Faixa de Gaza volta a sofrer um massacre cujas imagens impressionam o mundo, mais de 100 mortos.
Ainda não sabemos ao certo o que é que aconteceu, só sabemos que os israelitas dispararam.
Nesta primeira impressão que tens... E sobretudo com a convicção que tens vindo aqui a demonstrar em relação à causa palestiniana, à fome, à forma como estão encurralados e como este conflito não é cessado, parece-te evidente, como dizia hoje Joe Biden, que as capacidades de um cessar-fogo foram liquidadas?
Parece que sim, pela reação do Egito, pela reação do Qatar, parece-me que sim. Quer dizer, parece-me que sim, elas já não eram brilhantes, porque Netanyahu, que não quer acordo nenhum, já tinha dito que pode-se fazer o acordo por 40 dias, mas a seguir retomamos a ofensiva sobre Rafah, porque isso é para levar até ao fim. E, portanto, do ponto de vista do Hamas, que precisa de um acordo, porque a situação é terrível lá embaixo, terrível para os palestinos, para o milhão e meio que lá está, e terrível para o próprio Hamas, mas como é que se pode fazer um acordo dizendo agora param durante 40 dias, dão comida às pessoas, nós entregamos 30 reféns, eles soltam 100 prisioneiros nossos e depois recomeça tudo outra vez. Não há base para acordos definitivos, não é? Israel não quer nenhum acordo. O que eu acho extraordinário é que a Europa se reúna sob a batuta de Macron, sob o comando da senhora von der Leyen, que é um falcão de guerra extraordinário, e que não haja uma palavra sobre Israel. Falam em sanções, agora falam em congelar os bens russos no estrangeiro, utilizar os juros para comprar armas para dar à Ucrânia, que do ponto de vista do direito internacional vai ser muito complicado. Ninguém fala em sanções sobre Israel. Nem ao menos parar de fornecer armas a Israel. Ninguém. Assiste a isto de braços cruzados.
E julgas que depois deste episódio, deste massacre e da possibilidade
Sandra, já vimos mais, imenso, já vimos hospitais a serem invadidos, já vimos tiroteios dentro de hospitais.
Nada vai parar esta escalada
nada
de violência.
Nada vai parar.
E estes últimos números que são entre as 30 mil vítimas, dizem organizações internacionais.
Nada vai parar. E
25 mil são mulheres e crianças.
25 mil. E sabes porquê que nada vai parar? Duas coisas. Israel é um extraordinário comprador de armas, sobretudo para a França, mas não só, para os Estados Unidos também, e para a Inglaterra. Um extraordinário comprador de armas. Tem dinheiro, tem necessidades, tem capacidades de as usar. Segundo lugar, porque o Ocidente já concluiu que aquilo que mais temia, que era o alastramento da crise de Israel, se tornasse uma crise regional, que entrasse o Irão, que entrasse a Síria, etc., não vai acontecer. Ninguém vai socorrer os palestinianos. E, portanto, pensam, olha, deixemos Israel com mão livre. Agora, isto vai pesar sobre a consciência dos dirigentes europeus para sempre. Eles são coniventes daquilo que está a acontecer em Israel. E eles têm nas mãos o sangue de 25 mil mulheres e crianças. Não são terroristas, são mulheres e crianças. E hoje foi o último massacre, mas vai continuar. E já agora, deixe-me só dizer uma coisa. Nós, portugueses, que até não temos de ter demais posições na diplomacia, mas ao mesmo tempo que nós já legalizamos 75 mil judeus sefarditas com passaporte português, sobre a justificação que é uma reparação histórica, porque foram expulsos daqui há 500 anos, mas estes descendentes dos que foram expulsos e a quem demos a nacionalidade como reparação histórica, são os mesmos que expulsaram os palestinianos das suas terras, agora, das suas casas, que bombardeiam os seus hospitais. Portanto, nós estamos a premiar aqueles que fazem isto aos outros.
Agora a lei já foi alterada para, pelo menos, exigir que eles tenham alguma relação.
Mas ainda
relação
há 200
com...
mil pedidos pendentes.
Mas ainda há, é isso mesmo, 200 mil pedidos pendentes. Já que lançaste agora a discussão para Portugal, vamos olhar para um tema que marca definitivamente o dia de hoje. A Procuradora-Geral da República, no discurso que faz nos Açores, acaba por explanar aquilo que é a sua visão do Estado atual. Não aceita lições de moral nem presunção de culpa, como ela própria refere, face às decisões e ações do Ministério Público. Parece que o discurso de Lucila Gago é consentâneo com a visão que os portugueses têm da justiça hoje?
Sandra, eu acho que ela é mais do que isso que ela não aceita. Ela não aceita o que chama o novel questionamento sobre o funcionamento do Ministério Público e que ela diz que é um conjunto de investidas, ataques e ingerências. E porquê? Porque ela não estava habituada, porque o Ministério Público tem um estatuto em Portugal são independentes, são irresponsáveis nas decisões e são inamovíveis. E o que ela quer é acrescentar outra coisa, que é ser inquestionável. E até aqui era inquestionável. Porquê? O DCAP, que é a Direção Central da Ação Penal, que se ocupa da grande criminalidade e da criminalidade mediática, e o Tribunal Central, o chamado Ticão, funcionavam com base num procurador que entregava os processos a um juiz de instrução que assinava praticamente cruz, chegava a fazer copy-paste daquilo que estava na acusação. E depois tinham a apoiá-los um conjunto de jornalistas e de uma imprensa e jornalistas que não liam os processos, os milhares de páginas. Quando liam não entendiam o que estavam a ler. E que assumiam de cruz também as posições do Ministério Público e faziam cá fora o julgamento e a condenação prévia dos arguidos. Isto era uma bela vida, uma ótima vida. Estava tudo no melhor dos mundos. Agora há 11 juízes no Tribunal de Instrução Criminal. E os juízes começaram a dar decisões contrárias àquilo que o Ministério Público queria. O que é normal, perfeitamente normal. E, portanto, as coisas passaram a ser questionadas. E, nomeadamente, questiona-se como é que o Ministério Público investiga. E investiga, descobriu-se, já sabia, mas agora as pessoas percebem, com base na autoincriminação dos arguidos, sobretudo nas escutas. E isso é...
Portanto, este discurso é para ter um processo influencer, deixa-me
só dizer. Quando ela assina uma coisa que diz, no curso de investigação, surgiram referências à participação do Primeiro-Ministro em eventuais influências, isto é falso. Não é no curso de investigação, foi na audição de uma escuta. Porque não houve investigação para saber se aquilo que tinha ouvido numa escuta se confirmou de facto. Porque eles estão tão habituados a basear-se só nas escutas, tiveram 4 anos a escutar o Galamba, que levavam aquilo ao juízo, o juiz assinava de cruz. Indícios, não provas, indícios.
Miguel, suspeitas. O facto dela dizer claramente que já não estará no lugar, portanto, antecipando que não vai ser.
É uma confissão de fracasso, claramente. Mas
é assim que interpretas.
Não dependia só dela, quer dizer, não era só ela que não depende só da vontade dela ficar. Agora, para mim, é uma confissão de fracasso. E eu achei o discurso dela lamentável. Eu sei que estava no Congresso do Sindicato, mas foi puramente corporativo. Incapaz de reconhecer qualquer culpa e, como sempre, incapaz de fazer isto em contraditório. Numa entrevista, por exemplo, ela faz discursos e comunicados onde não pode ser confrontada.
Miguel, terminamos por hoje aqui. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Boa noite.
Boa noite.